Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Estamos de volta, falei que era rápido, com a última edição, o último programa da série especial de mod a Lilith, apoiada pela nossa parceira incrível Lilith Bebidas, que completou um ano de vida nesse outubro. Então, se você quer aproveitar os últimos dias de outubro e aproveitar as promoções da Lilith, acessa lá lilithbebidas.com.br e aproveite, porque tem coisas incríveis, tipo frete grátis, champanheira para compras acima de R$300, e fora isso, uma seleção incrível de vinhos especiais para esse aniversário, tá bom? Então acessa lá. Voltando aqui para as nossas convidadas, Ana, você falou sobre o equilíbrio, né, nesse tempo difícil, mas se a gente for pegar, né, trabalhar na noite, 21 anos, a Ieda bem trouxe que mulheres são as melhores pessoas, né, para gerenciar bares e restaurantes e gerenciar negócios, porque tem essa coisa do acolher e fazer, né, a dança que nós mulheres estamos acostumadas a fazer. E daí vou fazer a pergunta para você e já estendo para a Jade. Dentro desse teu tempo de profissão, desafios em empreender dentro da noite, em alimentar almas, promover encontros, quais foram os maiores desafios para você? E se você teve algum assim que você falou, estou enfrentando isso porque eu sou mulher?
Nossa, eu acho que de repente a gente está tão acostumada a ser confrontada ou ter a competência questionada assim, por ser mulher, que daí já fica, faz parte do dia a dia e de todo momento, assim, você se afirmar, sabe, se autoafirmar, que daí às vezes vira tão automático que não, o cérebro não registra mais que você está passando por aquilo.
Uhum.
Teve reuniões às vezes com alguns parceiros que você via assim, que a pessoa não te leva tanto a sério por ser mulher, por estar esperando lá o sócio homem para conversar. Mas, sinceramente, assim, eu acho que eu sempre consegui me impor, mas justamente através da assertividade, assim, na hora de tratar dos assuntos, mas não numa assertividade, assim, em que você se coloca como uma super mulher que sabe de tudo, mas às vezes até de você incorporar algumas características típicas femininas.
Uhum.
Mas não se sentir diminuída por isso, sabe?
Uhum.
Então, assim, no gerenciamento do negócio ali no James, tem um nome masculino, eu acho até interessante, mas é um negócio super feminino. Porque ali no escritório somos em três mulheres, né? Tem eu, a minha irmã, a Paty, que ela também coordena toda a equipe. Tem o financeiro, é a Simone. Também tem a Ana Paula, que assessora a gente no escritório. Daí tem a Andy, que faz a produção, né? Então é um grupo de mulheres e que eu acho que através, assim, da empatia, do trato com o outro, de saber lidar com o outro, fazer vínculos emocionais até com os parceiros de trabalho, eu acho que tudo isso realmente facilita e deixa as tratativas assim mais suaves, sabe? E mais sinceros também, com vínculos sinceros, e eu acho que isso facilita o trabalho e deixa até o trabalho assim mais agradável, sabe? E não um ambiente de competição, mas
sim,
um ambiente de apoio,
né,
mútuo.
Interessante você trazer isso, né, que um ambiente mais equilibrado e de apoio mútuo, porque nos fizeram acreditar que mulheres entre si competem, né?
Uhum.
E a gente vê o James prosperando Eu adoro que eu tenho os amigos meus que eles falam a James. Da cooperação feminina. Você falou das mulheres da tua família, o quanto vocês três foram unidas nesse processo de construção do negócio de vocês, né? E aí te repito a pergunta que eu fiz pra Ana. Em algum momento isso foi assim, trabalhoso e desafiador para vocês três, assim, como foi esse processo de se colocar como empresárias num lugar muito, no mundo, né, muito machista, enfim, como é essa tua experiência também?
Escutando a Ana falar, eu acho que fica uma pergunta para ela, como ser assertiva sem apelar para arrogância. Acho que isso sempre fica na minha cabeça, assim, será? Quando eu tento ser assertiva e falar, eu sei do que eu tô falando, eu entendo do meu negócio, e aqui não é o teu lugar de fala, como não parecer arrogante? Fica aquela vozinha assim, será? Será que eu não vou ser ouvida porque a arrogância vai falar antes? Será que isso vai... A gente vem num mundo muito machista, né? Então, o medo da mulher em parecer arrogante, algo tão natural pro homem, é muito alto. A gente tem esse medo. Filha. Qualquer coisinha vai fazer com que a nossa voz já não seja mais ouvida. E eu apelo pra burrice. Eu sou a menina das marmitas. E pra mim tá tudo bem. Por algum tempo, assim, dependendo de como de como alguém fala, dói bastante. Mas eu me coloquei nessa exatamente para não passar por algumas situações, eu me coloquei nessa posição de, tá bom, eu sou só a menina dos maridos. Formada, com 3 pós-graduações, que entende do que está falando, mas eu sou só a menina dos maridos, uhum. Sabe? E eu passei por uma situação horrível esses meses. Eu tava num processo em terminar uma pós-graduação em engenharia de produção e tava com um projeto para Legu. A gente fazia numa cooperativa o projeto e a pandemia veio, não consegui as informações necessárias. O que a gente vai fazer? Tá no final. Vamos fazer com a Legu, uma empresa pequena, como colocar várias estruturas dentro de uma empresa pequena. E foi possível. E aí nisso entrou o pessoal da consultoria e entrou homem. Entrou um rapaz falando, eu vou ajudar vocês. E eu escutei, eu tive que escutar a frase assim, de se você. E eu sou muito ruim em vender, eu sou uma péssima vendedora. Eu sou um microempresário, eu tenho que ser tudo. Uhum. Hoje a dona Yara e minha mãe, quem fala com os clientes, quem é o comercial, a gente conseguiu separar porque eu sofria demais. Quando eles não respondem, quando acontece algum problema, eu sofro, pra mim é pessoal. Não deveria, mas é. Ele não gostou de uma comida. É pessoal, parece que eu não fui o suficiente pra ele. Como assim? Eu não fui o suficiente. Então, pra manter a minha sanidade, tipo, a dona Yara resolve melhor isso, então ela é a pessoa. Mas eu sou ruim em vender. Uhum. E aí, se você não vende, você é empregado. Ou você vende ou você é empregado. Tá bom. Então eu sou empregada. Sou empregada da Legu. Que é minha, mas não sou empregada. Que é minha e da minha família. Quando a dona Laice morreu, a minha avó morreu no Natal de 2018. Uhum. Em 2019, a gente baixou o nível de clientes assim, para poder cuidar dela. E falar, agora ela faleceu, a gente vai poder trabalhar, a gente vai poder alcançar todos aqueles objetivos e aqueles planos, uhum, que a gente tem. E não foi o que aconteceu. Estava num processo de luto. Achava que ia dar tudo muito certo e as coisas só não explodiam porque a gente estava cuidando dela. E não foi. Em 2019 a gente quebrou muito. Eu quebrei, a Lego faliu. Faliu demais. A gente ficou sem carro. Era tudo muito difícil. E aí as pessoas vêm e entram de novo e falam, ah, mas você consegue um trabalho num restaurante? Tá difícil? Você consegue um trabalho? E de novo o negócio, o meu projeto. Eu acredito nele. E essa família? Minha mãe está falando comigo. Ela acredita nisso também. Meus amigos acreditam. Só não está dando certo agora. Eu só preciso descobrir como me manter para poder as coisas se alinharem. Até eu descobrir que era o meu luto, que era o nosso luto. E aí entrou 2019, foi muito difícil. E aí entrou a pandemia, 2020. Entrou a pandemia, o que parecia ser muito ruim para as pessoas, né? Pra gente foi um período de 2020, como exatamente como a Ana falou, 2019 foi tudo de ruim, foi todos os cenários ruins possíveis aconteceram em 2019. Então pensar em soluções criativas para sair daquilo que estava ruim para todo mundo em 2020 não foi tão difícil.
Uhum.
Porque o pior estava ruim para todo mundo, não era só pra gente como estava em 2019, estava ruim para todo mundo. Aí foi um pouquinho mais fácil.
É, nada estava tão ruim que não podia piorar. Agora, sabe o que me chamou a atenção, Jade? Daí também vou estender essa pergunta para as duas. Você falou que você chamou uma consultoria para te ajudar a crescer o teu negócio, a ser mais produtiva, e fizeram, né, te colocaram uma produtividade muito masculina. E aí eu estou falando, independente de ser um homem ou uma mulher falando sobre produtividade, a gente vê enraizado, né, no machismo estruturado ali, essa produtividade de trabalho enquanto eles dormem, você tem que entregar resultados o tempo inteiro, essa coisa muito disseminada pelos coachings hoje em dia, ainda mais com o advento da internet, né, que vem essa coisa do boom de coisas. Como achar, assim, você trabalha com sustentabilidade, seria sustentabilidade você entender também essa produtividade mais compassiva, mais feminina, no sentido de eu vou entregar o que eu posso agora e depois que seja o que a deusa quiser.
A gente fala muito hoje, com a pandemia, a gente antes tinha quem fizesse as entregas. No que voltou a pandemia, eu me mudei para uma região metropolitana, trouxe a cozinha, montei a cozinha no mesmo local de casa, eu tenho um espaço de cozinha no mesmo terreno, para poder diminuir custo, né? Era tudo que a gente podia fazer. E agora a gente faz as entregas há 2 anos. E toda vez dentro do carro, principalmente porque rota, aí vai atrasar com um, vai atrasar. Eu olho assim e falo, a gente está fazendo o nosso possível. Mais do que isso não dá. Não tem como fazer. Eu tenho um local específico de entrega, e voltando para essa questão machista, que existem algumas portarias que tratam a gente tão mal, mas tão mal, que eu já tenho alguns locais que eu consigo quebrar, demora assim, eu falo, foi grosso comigo? Eu quebro, consigo quebrar. Demora às vezes um mês para eu quebrar a pessoa. Mas tem um lugar que a pessoa vai ser grossa com você, ela vai te tratar de uma forma, vai te diminuir. Foi prazer. Aí eu entro no carro e faz chorando e falo, eu fiz o meu possível e ele ainda não é legal comigo. Ele não é. Ele me manda jogar lá dentro do elevador. Ele não é legal. Mas a gente olha assim e vem um exercício de é o meu possível. Mais do que isso, não diz respeito a mim. Não, é a pessoa com a pessoa. Eu entrego, que eu estava gravando agora e falando exatamente sobre isso na terceira aula do curso. Eu falei, é quem eu sou. Esse curso é o que eu conheço e o que eu acredito sobre alimentação. Mais do que isso, não seria eu. E consumir um conteúdo meu é consumir quem eu sou, a minha história, a minha essência. Tudo aquilo que a minha família, que a minha história me trouxe. É isso, é só isso que eu posso entregar. E esperar o melhor, sendo gentil, ao máximo.
E você, Ana, gerenciando uma equipe com mulheres, para mulheres, como que você lida com essa questão do que nos exigem de produtividade bem masculina, na questão de entrega e metas e resultados que vão em gráficos, com essa compassividade mais feminina, ainda mais dentro de uma prestação de serviço que é, tipo, acolher as pessoas, né? Como que é pra você endurecer sem perder a ternura dentro de um espaço como a James.
Mas a Jade já matou a questão ali, assim, é você ter consciência de que estou fazendo o meu possível, é o melhor que eu posso fazer agora, é isso, e pronto, entrega para o universo, estou fazendo o meu melhor. Que às vezes eu até não me acho uma boa empresária, eu falo, nossa, eu não sou uma boa empresária, justamente porque eu não tenho essas planilhas, esses gráficos, esses objetivos. Não, nós temos que render tanto no final do mês. Obviamente, tem ali a questão de fluxo de caixa, né? Que você tem ali o objetivo, mas assim, a gente nunca colocou meta para a gente alcançar, sabe? Então, eu acho que estando livre dessa pressão, que eu acho que nem sei se precisa ter meta, crescimento todo mês, isso é um questionamento que eu comecei a fazer na faculdade de administração, né? Por que uma empresa tem que crescer todo ano? Tem que superar o crescimento anterior. Uhum. Quando que isso acaba? Quando que isso para, né? É muita pressão. Então, isso no James nunca teve. Então, uhum. Acho que começa ali, né? Já no que a gente se propõe a fazer. Começa ali você conseguir administrar a pressão que você vai ter, né? E agora, como endurecer sem perder a ternura? Às vezes não tem jeito, às vezes tem que perder a ternura mesmo, né? Uhum. Você tenta por outro lado, você tenta conversar, você tenta explicar, mas chega uma hora que às vezes não, tem que impor mesmo e vai ter que fazer isso, é o que eu tô mandando e pronto. Porque daí, senão acaba o português e a pessoa não colabora. Uhum. Enfim, é isso, sempre tentando conversar, fazer entender, ser empático, qualquer dificuldade da pessoa está entendendo, não estar entendendo, mas daí chega uma hora, vai ter que ser assertiva, sendo arrogante, daí não tem jeito, às vezes tem momentos que é necessário.
Agora, sabe uma coisa que eu percebi? Na fala das duas, e é muito uma coisa que eu sinto constantemente também, é a gente ter que engolir com farofa, por exemplo, o que a gente sabe, o que a gente tem certeza, às vezes trazer assim, a responsabilidade da... Ai, eu não consigo, deixa eu achar uma palavra sem palavrão, porque né, é uma da tarde ainda, mas assim... A petulância do outro, eu tenho que ser eu, assim, a soberana, para que ele não me ataque. E a gente acaba trazendo também, nós mulheres, a responsabilidade pelo mau humor do outro, pela imposição de ser produtiva do outro, ou pela forma que um homem me tratou. Enfim, a gente sempre puxa essa responsabilidade. Daí, assim, esquecendo as empreendedoras aqui, falando de mulheres, mães, como que vocês lidam no dia a dia com essa ira, porque desperta na gente uma ira, né, feminina, de meu Deus, você realmente está fazendo isso, que é tentando me fazer eu me sentir muito mal com a tua fragilidade. Como que vocês lidam com isso? Deixa elas mudas.
Bom, eu sou aquariana, então estabelecer limites é muito fácil. Eu estabeleço os meus limites, falo, até aqui tem a ver comigo, eu posso fazer alguma coisa.
Uhum.
A partir daqui não é problema meu. Não é. E aí eu largo mão, mas eu tento ao máximo, eu tenho um nível de autocobrança, assim, absurdo, que eu preciso, terapia, eu preciso lidar com essa autocobrança de eu podia ter feito diferente, eu posso fazer mais, eu sempre posso fazer mais, e eu não fiz o suficiente, eu não olhei, eu tenho toques, eu tenho muito, e nos últimos anos, assim, eu preciso ver 3 vezes a mesma coisa e falar, tá certo, eu consegui o objetivo que eu esperava. Era isso, era o plano. Eu consegui seguir. Como que eu posso seguir? Eu sempre imagino esse exercício da Ana. Eu sempre tenho. O pior cenário, ele é sempre muito natural. Eu tenho todos os cenários possíveis. E todos eles são ruins. Para que eu fique feliz quando vier um cenário bom. Ai, que legal, é surpresa! Oh, que alegria! Todo que espero bom é para poder me ajudar. Isso já vem, né, entre isso, assim. Eu não, eu mereço, eu tenho que ser surpreendida com o bom. com aquilo que vinha, porque nem sempre eu sou merecedora do bom.
Entendi. Você é ótimo. Essa pressão que nos colocam. Ana, eu vou chamar um intervalo rapidinho, a gente tem que dar espaço para os nossos parceiros comerciais. Em 2 minutos a gente volta com a tua resposta. Você que está conosco, segue conosco aqui no Cultucada.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.